Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Ministério da Saúde estima que 866 mil pessoas vivam no país com HIV, o vírus da imunodeficiência humana e causador da AIDS. Mas, se num passado recente o diagnóstico do vírus era visto como uma sentença de morte, hoje já é possível conviver com HIV e ter uma vida praticamente normal. Na reportagem de hoje, de Antônio Paiva, conheça os avanços no tratamento contra a AIDS ao longo dos anos.
Reportagem especial.
Os avanços na ciência possibilitaram uma revolução no tratamento do HIV. Na linha do tempo desses avanços, se encontra, lá no início, no final da década de 1980, a zidovudina, ou AZT, uma medicação originalmente pesquisada para alguns tipos de câncer do sangue, e que controlou, muito discretamente, a replicação do HIV. Foi na metade final da década de 1990 que surgiu o conceito de terapia antirretroviral, conhecida como coquetel, mais eficaz em bloquear a replicação do vírus e ampliar a sobrevida. Ainda assim, essa terapia não possibilitava boa qualidade de vida aos pacientes. Foi recentemente, no início dos anos 2000, que a terapia antirretroviral começou a ser simplificada, com resultados melhores. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do UFMG, Matheus Vestim, conta qual é o estágio atual dos tratamentos.
Hoje a gente já tem terapias altamente simplificadas, com uso diário de apenas um comprimido, que é coformulado três substâncias na mesma medicação, ou de dois comprimidos que são tomados uma vez ao dia. É a medicação de primeira linha hoje que a gente tem, é o dolutegravir associado à tenofovir com lamivudina. E os efeitos adversos foram sendo cada vez menos frequentes e a tolerância e a qualidade de vida, portanto, foi melhorando muito. E agora a gente está num cenário de avanço da terapia antirretroviral para medicações injetáveis, que ainda não estão liberadas no Brasil, ainda são estudos já em fase avançada em diversas partes do mundo, na perspectiva de que as pessoas vivendo com HIV possam tomar uma injeção mensal, ou eventualmente até mais espaçada, para manter o controle do vírus.
Além dos progressos no tratamento, o diagnóstico também evolui. O professor Matheus Vestim conta que na década de 1990 e começo dos anos 2000, mais de 50% dos diagnósticos eram tardios, isto é, o vírus é descoberto quando já estava adoecido. Atualmente, os diagnósticos tardios reduziram para 25%. Vestim comenta medidas públicas que colaboraram para essa redução.
No final da primeira década dos anos 2000, houve uma política ministerial de incentivo, treinamento e fornecimento dos testes rápidos, em que o diagnóstico é possível de ser feito na hora, nas unidades de atenção primária. Isso realmente aumentou muito o número de testagem e, consequentemente, a cultura de se testar regularmente cresceu muito. E isso tem importância no âmbito individual, porque a pessoa vai se tratar antes de adoecer e tem uma melhor qualidade e a perspectiva de maior sobrevida, mas também é importante do ponto de vista de saúde pública, porque uma vez testado e tratado, o indivíduo deixa de transmitir o vírus para outras pessoas.
As formas de se prevenir contra o vírus HIV também avançaram, como exemplifica o professor Matheus Vestim.
A gente tem aquelas comportamentais, ou seja, recomendar-se a conversa e a sinceridade nas relações, sejam elas estáveis ou não, a testagem regular para que as pessoas que se relacionam sexualmente saibam a sua sorologia, se é positiva ou não, e saibam do parceiro, da parceira, e o uso do preservativo nesse contexto, seja também para relações estáveis ou ocasionais, sempre foi o elemento chave na estratégia de prevenção. Outras medidas, como a redução de danos para as pessoas que usam álcool e outras drogas, também são muito importantes e foram surgindo as medidas biomédicas farmacológicas. Então, a gente tem duas basicamente importantes, que é o uso do antirretroviral depois de uma relação desprotegida, a isso se chama de PEP, e tem a PrEP, que é o contrário dela, a profilaxia pré-exposição.
A PrEP é uma pílula usada para a prevenção ao HIV e que deve ser combinada com outros métodos contraceptivos, uma vez que não previne a transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia. Apesar de todos esses avanços, o estigma e o preconceito com pessoas com vírus HIV continuam, como pondera o professor professor Matheus Vestim.
Quando a discussão perpassa orientações sexuais que não são as normativas da sociedade heteronormativa, ou quando passa por identidades de gênero também diversas, ou pela discussão de sexo como algo comercial na sociedade que sempre existiu e que é amplamente consumido, então eu adicionaria a hipocrisia da sociedade em relação ao tema da sexualidade humana. De fato, o estigma e o preconceito existe e pode-se dizer que diminuiu, mas só quem vive com HIV sabe o quanto é ainda difícil se relacionar, contar para amigos, familiares, colegas de trabalho.
Além do preconceito, a desinformação também deve ser combatida, principalmente entre a terceira idade e os jovens, grupos etários, em que a infecção pelo vírus HIV aumentou nos últimos anos. Antônio Paiva, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.